Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o Diálogos na USP, hoje falando sobre televisão e novas tecnologias, com o professor Almir Almas, da ECA, e o professor Marcelo Zuffo, da Poli. Professores, os senhores se referiram ao desligamento do sinal analógico de televisão no Brasil e a implantação da televisão digital no Brasil. Gostaria de conversar sobre isso com os senhores. O que acontece exatamente nesse processo aí de desligamento do sinal analógico e como é que está sendo a dinâmica do desligamento, desse desligamento? Professor Almir, por gentileza, pode começar.
É ótimo você ter perguntado disso, que justamente este mês eu finalizo um convênio que eu estabeleci entre a Universidade de São Paulo e a EAD Seja Digital, para justamente trabalhar junto da Seja Digital no switch off brasileiro, desligamento em São Paulo especificamente. A Seja Digital é uma organização, uma instituição que foi criada por um decreto de 2014, a partir da Anatel e do então Ministério da Ciência e Tecnologia, das Comunicações, que hoje tem um outro nome, para que comandasse o processo de desligamento switch off no Brasil inteiro, que é o que ela está fazendo. Então, o primeiro desligamento piloto aconteceu em Rio Verde, uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes.
Goiás.
Em Goiás, né? E depois ela aconteceu em Brasília, ou em torno de Brasília, algumas outras cidades em torno de Brasília. E aconteceu em São Paulo em 29 de março de 2017. E no final agora de junho aconteceu em Goiânia e algumas regiões. Então, e agora vai acontecer no Brasil, como o próprio professor Marcelo Zuffo falou, até 2018 as grandes cidades brasileiras já estarão desligadas e algumas cidades vão até 2023, segundo um último decreto de 2015-16 que saíram especificando essas datas. O desligamento é o seguinte: a televisão digital, depois de toda a nossa pesquisa que foi realizada, que vinha uma pesquisa já desde 98, mas aqui no Brasil ela sistematiza em 2003 com a entrada do governo Lula, e houve uma parada na decisão que estava caminhando para a implantação de importação de um sistema americano para o Brasil. A gente parou tudo, o governo parou tudo, e as universidades e os centros de pesquisas começaram a pesquisar.
A gente reverteu essa lógica de colonizado, né, para um país que ativamente...
Uhum.
Isso, desculpa, aparato. Nenhum sistema é inventado do zero.
Isso.
São tentativas e erros sucessivas. E o Brasil brigou para participar acertando e errando. Em vez de a gente receber um prato feito, falar, olha, o padrão é esse, acabou, sim, como um país neocolonizado. Falar, olha, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, há uma paixão nacional pela TV, e nós podemos sim contribuir nesse esforço e nessa trajetória mundial. Naquele instante, diga-se de passagem, o padrão mais recente, muito melhor que o anterior, que era o europeu, muito melhor que o anterior a ele, que era o americano, era um padrão que tinha características mínimas, satisfatórias, mas não suficientes para a riqueza da diversidade do cenário brasileiro, em que a gente quer multiprogramação, alta definição. Então, o Brasil, e isso é muito mal reconhecido localmente, mas não é internacionalmente,
isso mesmo,
fez vários enriquecimentos no sistema.
Com
o apoio da Politécnica, da ECA, da Unicamp, do Mackenzie, do Inatel, da Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, nós montamos uma rede rara nesse país, né? Em que a gente resolveu um problema nacional.
E complementando, essa pesquisa colocou, desenvolveu uma tecnologia nacional a partir de tudo que existia, não inventou nada, não inventou a roda, isso é importante, mas a gente colocou inovações dentro disso. E de 2007 para cá, está acontecendo um período chamado simulcast, que não dá para desligar, chegar e falar, agora tem televisão digital e todo mundo vai ficar sem televisão. quem não tem televisão digital, então não dava. É, isso é uma política pública. Televisão, como disse o professor Marcelo, ela está na casa de todo mundo. 98% dos lares tem televisão, então não dá para você desligar a televisão. Então houve um período em que continua simultâneo o sinal analógico e o sinal digital. O desligamento do sinal digital, do sinal analógico, significa um momento de complementação dessa pesquisa e ele vai liberar esse espaço que o sinal analógico estava ocupando para a melhoria da telefonia 4G ou LTE. Isso significa uma melhoria da internet que vai chegar até a sua casa, por exemplo, que ela vai usar as ondas de radiofrequências que a televisão analógica poderia ter usado, ou um espaço de 700 MHz acima da televisão digital, que seria o mesmo condições das ondas usadas pelo canal de UHF para as televisões. E isso é importante, essa instituição foi criada para organizar essa política de desligamento, e nós participamos disso, o ABTED e o Lab Artimídia, e é importante, a gente tem uma pessoa do nosso laboratório, que chama Deise Fernanda Feitosa, e ela fez uma tese em 2015 sobre o desligamento, que ela acompanhou uma pesquisa dela na Itália e nos Estados Unidos, e ela trouxe um conceito de uma política de implantação de campanhas junto à população para acompanhar esse desligamento. E ela acabou sendo contratada pela Seja Digital e ela está lá hoje, e eles fazem essa política de para que a televisão, a hora que desligar, a população continue tendo. Para você ter uma ideia, em Rio Verde chegou a uma condição de 90, se não me engano, 96% dos lares com televisão. Em Brasília já foi 99,44% das pessoas com televisão. Desligou o analógico, mas quase 100% continuou tendo televisão. E isso é importante. E o nosso laboratório, o ABTED, participou disso, criando esse convênio, criando vídeos e participando de uma campanha de mobilização social para que a população possa entender o que é esse desligamento, entender tecnologicamente, entre aspas, porque não vai explicar a tecnologia pesada para a população, mas para ela entender que a TV dela pode ser melhor e que ela vai ter uma internet melhor e várias outras coisas. Então, isso é importantíssimo nesse momento, e porque ela libera a televisão para que ela possa também ser outras coisas, pensar na interatividade. Como o professor Marcelo Zuff falou, o importante da televisão digital é que ela é um computador. Ela sendo um computador, ela não precisa mais apenas mandar áudio e vídeo. Ela manda dados. Portanto, qualquer coisa é dados. Você pode transformar em dados. A interatividade, serviços, chamadas, etc, etc. Não, a televisão, ela deixa de ser apenas áudio e vídeo, como era ela. Ela era no sistema analógico.
Senhores poderiam explicar, simplificar para nós e dizer de forma mais simples, né? Quais são esses sistemas, os padrões, os modelos que estão sendo implantados?
A gente não pode se esquecer que a TV, como a gente entende hoje, a TV terrestre, ela foi realmente inaugurada. Houveram várias transmissões concomitantes, mas a inauguração grande público foi feita nas Olimpíadas de 1936, em pleno regime nazista, né? E então, nesse momento, a televisão como ferramenta de comunicação de massa, dentro de um conceito lá da propaganda política, e é muito pejorativo o termo propaganda, hoje chama-se de relações públicas, né? Porque os nazistas se apropriando, e depois todo mundo se apropriou, né? O próprio Getúlio Vargas, quando criou as primeiras mecanismos de regulação, o espectro, que é o espaço por onde você trafega esses sinais, ele tem que ser atribuído à pessoa física e cidadão nato, né? Porque uma emissora de TV, uma emissora de rádio, virou um objetivo militar, político, estratégico, né? Quer dizer, você conquistando uma torre de televisão, uma torre de rádio, você instantaneamente se apropriava do poder de dar o seu ponto de vista sobre alguma questão. E essas coisas foram herdadas, né? Quer dizer, esses conceitos evolutivos da TV são herdados até os dias de hoje. Então existe um problema gravíssimo ou complicado, que radiodifusão são setores extremamente regulados pela sociedade. E aí, nesse afim de regulação, um país quer influenciar o outro. Então surgiram padrões globais de TV em que havia uma imposição tecnológica, uma imposição regulatória. Esse era o jogo, tá? Com o advento da internet, essas, por mais que haja uma tentativa das corporações tomarem os padrões da internet, muita gente acha que hoje a internet é Facebook, não é? A internet é internet. É que muitas dessas pessoas foram pressionadas em redes sociais, não têm outras experiências fora da rede social, então no lugar comum existe essa ameaça de algumas pessoas acharem que internet é Facebook ou Google, e na verdade não é, né? Então existe esse jogo também. Mas é muito importante a gente falar do futuro no Brasil. Com o desligamento definitivo da TV analógica no Brasil, lá entre 2018 e 2020, o Brasil vai ter uma plataforma digital dentre as melhores do mundo, porque onde sair a TV analógica vai entrar 4G e vai entrar TV digital. Uma visão do nosso grupo é a TV híbrida. A gente tem um grande projeto, poucas pessoas sabem disso, mas a USP coordenou um grande esforço mundial chamado Global ITV, patrocinado pelo CNPq e pela Comissão Europeia, com uma participação muito grande desses dois atores econômicos, as emissoras de TV clássicas, que estão ainda muito preocupadas com o desligamento analógico, e empresas de telecomunicações. Nós tivemos esse consórcio, a Televisão de France, a TV pública de língua germânica, que é a TV pública alemã, não é alemã, mas é de língua germânica, então envolve Áustria, Suíça, Alemanha e outras nações que falam alemão, né? E a gente começou a descortinar cenários futuros do que a gente chama de um hibridismo broadcast-broadband, em que você passa a ter uma situação de desmaterialização da TV. Como o rádio foi desmaterializado, o hibridismo chegou no rádio muito mais rápido que a TV. Hoje, no mundo, escuta-se a Rádio USP, através de uma rádio virtual. Isso não acontece com a TV. Eu saio da territorialidade aqui de São Paulo, alguns canais eu deixo de assistir e passo a assistir outros. Então, o hibridismo diz respeito a como a gente jogar o sinal da TV brasileira para o mundo. E muitas poucas pessoas estão pensando nisso, né, Almir? Uhum. O Laboratório de Sistemas Integráveis, ele tem um programa específico. Nós estamos projetando tecnologias, a gente está com muitos artigos. O ano passado, naquela conferência que tem em Las Vegas, a CES, aquilo lá não é só uma feira de produtos, existe uma conferência científica por trás. E o nosso grupo publicou 4 ou 5 artigos sobre o futuro de TV híbrida, que a gente acredita que é o novo passo da televisão brasileira pós-desligamento. Ou seja, como nós vamos levar a radiodifusão brasileira para a internet.
Uhum. Sim. Professores, nós discutimos muito sobre novas tecnologias, essas tecnologias super avançadas ligadas à televisão, né? Mas falamos pouco sobre o conteúdo. Eu lembro que eu vi em alguns eventos o professor Zuffo se referindo a isso. Nós temos que cuidar do conteúdo, né? E eu lembro também aqui um texto interessante do teórico alemão Theodor Adorno, no comecinho da televisão, ele falando: olha, até essa tecnologia aí pode ser nova. Agora, o conteúdo pode ser tão reacionário quanto qualquer outra velha tecnologia, né? Então, o conteúdo da televisão é uma coisa que nós precisamos cuidar também. Não é isso, professor?
Eu acho que a gente tem que pensar em conteúdo o seguinte. Primeiro, a gente tem se despede conceitos em relação a conteúdo. A televisão, ela sempre foi vista como um primo pobre, e não é arte, é negócio, e portanto ela não tem um conteúdo respeitável, entre aspas. Se a gente ficar com essa visão, a gente não vai conseguir fazer conteúdo para televisão, a gente não vai conseguir pensar o conteúdo para televisão. A televisão, como qualquer outra mídia, ela é fruto de quem faz e de quem pensa. Então, portanto, eu sou da linha do professor Arlindo, que a gente tem que se despir de preconceitos em relação ao conteúdo audiovisual para poder a gente poder vê-lo de outra forma. O que nós temos são focos de linguagens e de inovações dentro do conteúdo da mídia, televisão, e pelo fato dela ser uma mídia de grande alcance, de massa, muitas vezes ela é confundida como se é para massa, é ruim. Não necessariamente. Então, o que se pensa é como esses conteúdos são inovados, o que tem de inovação nesse conteúdo. E eu sempre defendi, em artigos e palestras que eu faço, as inovações de conteúdos, elas estão pelo viés artístico. Quando você permite que a arte intervenha naquele conteúdo televisivo e de que forma que ele está fazendo, um grande exemplo, e nós tivemos uma mesa lá na Poli com o professor Marcelo, convidou o professor Yoichiro Kawaguchi, do Japão, que é um grande artista e que inovou muito nessa área de conteúdo, imagens autogenerativas, e é um artista que foi experimentar as tecnologias para que a televisão pudesse evoluir em termos de conteúdo.
Inclusive pioneiro da alta definição, né?
Pioneiro da alta definição, porque ele foi uma das pessoas que entrou na NHK e na Sony para ajudar o desenvolvimento daquela tecnologia.
Antes de existir, na década de 80.
Na década de 80, que era o artista que estava ali para poder cutucar os engenheiros e falar, olha, e isso é importantíssimo. A gente estava numa mesa juntos e eu falei isso, como o Nanjuni Pai, que foi nos anos 60 e 80, até 80 para as televisões. E recentemente eu fiz um trabalho, que também eu acho que é o que aponta para essa coisa. Em 2014, eu peguei uma transmissão em 4K, que ainda não tínhamos 4K comercialmente, ainda não tem, a televisão não está exibindo 4K, mas você tem o 4K.
Todos os televisores são 4K comercializados no Brasil, mas não tem conteúdo.
Não tem conteúdo 4K nos televisores. Então, a pessoa compra um televisor 4K e assiste menos, né? Porque ele não chega 4K lá. Mas eu fiz uma experiência 4K, com transmissão 4K, ao vivo, sem compressão, com o apoio da Universidade Federal da Paraíba, o professor Guido, que foi uma das pessoas importantíssimas no desenvolvimento da TV digital brasileira, o apoio do LARC, aqui com o laboratório da professora Tereza, em que a gente conseguia fazer essa transmissão, e o conteúdo que eu estava produzindo ali ao vivo é um conteúdo artístico, misturando Japão, capoeira, Brasil. Então, esse desenvolvimento artístico ajuda a pensar que o professor Guido e a professora Tereza, questões de como empacotar esses sinais e como transmitir esses sinais. São questões de engenharia que eu não resolvo. O que eu resolvo é a minha questão estética e o meu conteúdo, que eu quero que ele seja daquela forma que eu pensei. Então, acho que essa junção entre o artista e a tecnologia é que vão ajudar o desenvolvimento dos conteúdos. E mais uma vez, repito, precisamos ver o conteúdo televisivo com outros olhos para que a gente possa ver ali algo que dê prazer estético ao telespectador.
Professor Zufo, o senhor quer acrescentar algo?
Eu
ouvi o senhor falando isso em eventos aí, da importância de nós cuidarmos do conteúdo. Queria que o senhor desenvolvesse isso.
Um conceito importante no conteúdo é diversidade, né? Então, na TV analógica, nós tínhamos só alguns canais, menos de uma dezena, né? Teoricamente vai até o canal 13, mas nós tínhamos que ter os intervalos de guarda, proteção, para não interferência. E a gente sabia que o espectro era algo extremamente disputado. Houve, por exemplo, para vocês saberem, três ou quatro tentativas da própria Universidade de São Paulo, com o apoio da TV Cultura, da gente ter um canal de TV próprio, como a gente tem a Rádio USP. E não sei se vocês sabem, o primeiro canal de TV pública do Brasil foi da USP.
Era lá na ECA, os equipamentos, temos equipamento velho lá.
E como a Universidade de São Paulo não conseguia, à época, o canal 2, que é o primeiro canal, o melhor canal, com maior penetrância, menor energia, reservado para aplicações públicas em todos os lugares do mundo, por isso que a cultura começou com o canal 2, ele foi otorgado à USP primeiro. Por isso que a USP tem um assento vitalício lá no Conselho da TV Cultura. E aí, dentro do entendimento que emissora de TV é uma coisa, universidade é outra, a TV Cultura foi criada sobre os auspícios da USP e a elite intelectual brasileira para que a gente tivesse a TV. Mas isso foi uma briga muito grande, porque os interesses comerciais e políticos eram contra isso. Quer dizer, porque tem essa questão de quem toma a bandeira, quem toma o ponto de vista. E às vezes o interesse público é colocado em segundo plano, né? E houve, desde essa data até hoje, eu acompanhei, porque nós somos especialistas técnicos no assunto, umas 3 ou 4 tentativas da USP ter uma emissora de TV. E vocês vejam que nós não temos. Por quê? O espectro era algo extremamente disputado. Nós temos histórias assim, absurdas, muito bem documentadas na lei, de nós termos sido outorgados. A gente teve uma outorga de um canal aqui em São Paulo, que na constituinte de 89, 88, o presidente Sarney tirou da USP e deu para um grupo econômico muito forte, né? E isso para nós foi uma tragédia naquele momento. E poucas pessoas falam disso. Em gestões reitorais recentes, houveram tentativas de volta junto ao Ministério Público, mas houve resistências dentro da própria universidade por influência política externa. Muitos nossos dirigentes depois ascendem a carreira política, né? Mas isso a gente quebrou com a TV digital. Porque se havia um funil, um gargalo, que era o acesso ao espectro, a Escola Politécnica criou o conceito de multiprogramação. Que, na verdade, o espectro de um canal pode ser racionalizado, explorado. Poucas pessoas sabem disso. Não são só 4 programas no Brasil. O meu grupo de alunos brigou, Almir, isso é pouco sabido, para a gente ter 3 bits lá. 2 elevado a 3, 8. 8 vezes quase 50 canais HF. A gente pode botar no ar hoje, nessa capital aqui, nessa metrópole que cobre quase 19 milhões de pessoas, quando você coloca uma antena de TV, mais de 400 programas ao mesmo tempo. Então surge várias questões de linguagem, a fragmentação da audiência, mas isso é uma coisa boa, porque como o Almir falou, o que a gente quer no final é diversidade, pluralidade de conteúdo, regionalidade. E a arquitetura do sistema, que até hoje, para muitas pessoas, não caiu a ficha, quando a gente é a primeira TV do mundo, High Definition, H264, MPEG-4, a gente conseguiu graus de compressão que não fazia sentido. Você não precisa de 20 de um canal de 6 MHz para transmitir um canal de TV. Por isso que o conceito de... Os japoneses tinham o conceito de Integrated Systems. E aí o Laboratório de Sistemas Integráveis veio com a ideia de Integrated Services, em que você pode, primeiro, mandar vários programas ao mesmo tempo, dentro de um conceito que a TV digital tem, que é a multiplexação, mas você pode mandar vários programas ao mesmo tempo em vários formatos. Ou seja, você pode mandar no Standard Definition, no High Definition, no celular, no 3D. Eu nem falo ANSEG, porque tem uma confusão aí, Almir, com tecnologia. Mas a gente chama do móvel, do fixo, do 360, do 4K, do 8K, da realidade virtual agora. E a gente acha que a radiodifusão brasileira é muito tímida. E uma das conspirações que eu brinco com o Almir é que nós tínhamos que ser revolucionários em conceitos de linguagem. Provocativos mesmo, porque a tecnologia está aí.
Infelizmente, nós temos que
interromper
esse papo aqui tão interessante sobre a televisão brasileira, porque nós estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje abordou a televisão e as novas tecnologias aplicadas à telinha. Quero agradecer imensamente ao professor Almir Almas, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, e ao professor Marcelo Zuffo, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Muitíssimo obrigado, professores, por terem emprestado um pouco da sua imensa experiência e conhecimento nessa área. Muito obrigado. A íntegra deste programa estará disponível logo mais à tarde na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção do Diálogos na USP foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Thales Almeida. Você fica agora com o programa Via Sampa, apresentado na voz exuberante de Mário Santi. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.